11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E está no ar o espaço de todas as torcidas, 11 minutos na área. E a gente já começa chamando o nosso querido Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem com vocês? Como vão?
Bom dia, tudo jóia.
Tudo
Pedro,
tranquilo. Há um final de semana aí que, para quem gosta de bola rolando, foi um negócio assim espetacular. Concorda comigo, Pedro?
Para todos os gostos.
Para todos os gostos.
Até... jogos bons, jogos ruins, jogos mais ou menos, gol de bicicleta, gol de sem querer.
Não, deve de tudo. A gente vai ter muita coisa para comentar aqui, mas eu queria começar o nosso 11 minutos de hoje trazendo aqui um ouvinte, a participação do nosso querido Paulo César. Ele é lá de Valença e ele já começa falando aqui de futebol no nosso 11. Fala aí, Paulo César.
Meu amigo Adriano, o que houve com meu amigo Adriano? O que aconteceu? Fala aí pra mim, o que aconteceu com meu amigo Adriano, ok? Meu amigo Pedro Pierce, na verdade, deve estar todo alegre, né? Que conseguiu empatar com o Vasco, um time muito ruim. Pedro Pierce, teu Botafogo não está bem, hein? Não está bem. Mas, olha só, Valença, tempo nublado, friozinho gostoso e primeiro dia do mês de julho, o ano acabou, mas a semana começou, não é verdade? Vamos lá, vamos que vamos.
Calma, o ano não acabou não, acabou o semestre, aí começa um outro semestre, mais 6 meses até acabar o ano. Mas você foi citado, Pedro Pincer.
Fui citado e ele tem razão. Desde o jogo contra o Fluminense, que foi uma atuação muito boa do Botafogo, e hoje, diante da situação do Fluminense, a gente não sabe se foi competência do Botafogo ou total inaptidão do Fluminense para gerar futebol nos últimos tempos. Depois desse jogo contra o Fluminense, o Botafogo não jogou bem mais mesmo. Conseguiu empatar com o Atlético Paranaense no último minuto, perdeu pro Criciúma, empatou com o Vasco, que realmente hoje em dia não é o melhor dos resultados, mesmo jogando em São Januário. O jogo foi muito ruim, especialmente o primeiro tempo, e o Botafogo conseguiu fazer um gol faltando 10 minutos, aí chamou o Vasco pro jogo e acabou o Verrete, que é o jogador que joga sozinho, né? O lobo solitário do ataque vascaíno, acabou fazendo um gol de cabeça e...
finalzinho ali, né? Pra não deixar o vascaíno morrer do coração.
Eu diria a vocês, vascaínos e botafoguenses, que no meu caso também, não, foi muito parecido, só que o gol no último minuto foi alegria pra mim, tristeza pra vocês. Agora, em comparação com o Botafogo, acredito, Pedro Pinto, que perdemos a possibilidade de estar hoje fazendo aquela nossa dupla bom dia líder, por incompetência nossa, né?
No caso do Botafogo não faria de qualquer forma, né? Porque o Flamengo ganhou ontem, então...
isolou-se na liderança
e vai fundo, tá? E vai, eu acho que essa distância do Flamengo, que hoje é 3 pontos, apesar da que hoje tem Palmeiras e Corinthians ainda, eu acho que o Flamengo vai continuar aí de vento em popa.
Nós temos líder isolado e lanterna isolado, né?
O lanterna tá completamente afundado, a gente deve falar sobre isso ainda. Aliás, foi um jogo melancólico, Fluminense e Grêmio, assim, ainda bem que o...
Pedro Pinto, segura a ansiedade, Pedro. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os resultados e os jogos do final de semana na Série B.
Desculpe a empolgação.
Não, mas perfeitamente explicável, né? Obrigado. Mas vamos falar agora de uma coisa que você acompanha muito de perto, que é a CPI da manipulação de resultados e apostas esportivas. Chegou uma nova denúncia, hein, Raquel?
É verdade, chegou uma nova denúncia, a CPI de manipulação de resultados e apostas esportivas. Um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro está sob suspeita. Inter de Limeira e Patrocinense, que foi disputado no dia 1º de junho e terminou com vitória da Inter.
Numa entrevista ao programa Argumento da TV Senado, o presidente da CPI, que é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, disse que vai convocar os envolvidos para prestar depoimento já nessa semana.
Cajuru explicou à jornalista Carla Benevides por que está convencido de que um esquema de apostas levou à manipulação do resultado desse jogo.
E nesse jogo, o placar foi de 3-0 os 3 gols no primeiro tempo, ou seja, com tudo armado, com uma casa de apostas. Os gols são escandalosos, tem gol contra, inacreditável. Tem um gol, simplesmente, que o adversário fala pro atacante: por favor, trânsito livre, entre com bola e tudo. Ele se afasta da marcação. Então, assim, não tem jeito, desculpe a expressão, que às vezes ela é chula, mas é batom na cueca. Ou seja, é insofismavelmente manipulação de resultado. Série D, Campeonato Brasileiro, isso não significa que não tenha na C, que não tenha na B, que não tenha na A.
Olha, Pedro Pinça, isso que o senador Jorge Cajuru falou me chamou a atenção. Isso não quer dizer que não tenha manipulação em todas as séries, mas me parece que naqueles campeonatos menos...
holofotes menores.
Isso, de holofotes menores, essa manipulação deve acontecer, e pelo jeito...
Mais descaradamente,
provas,
né?
Mais descaradamente, e assim, de uma forma assim, em que os fraudadores acreditem que, bom, ninguém tá olhando,
não tá,
vai ser mais fácil,
isso,
né?
Funciona bem assim mesmo, as divisões inferiores são uma festa para esse tipo de ação, né? E aí agora aconteceu aí essa situação entre o Patrocinense e a Inter de Limeira, tanto que amanhã tem a reunião da CPI, que vai ouvir um ex-assessor do Ministério da Fazenda sobre denúncias que foram publicadas pela revista Veja, e na parte deliberativa da sessão tem o convite, eu não sei se é convite ou convocação, tanto do presidente do Patrocinense, quanto também do técnico do Patrocinense, que era o Estevão Soares, quanto também o dirigente da Inter de Limeira. Esse jogo aí está entre os requerimentos que vão ser votados amanhã, também na CPI.
Ok, vamos continuar acompanhando. Pedro Pinça, inclusive, acompanha muito de perto essa CPI da manipulação dos resultados nos jogos de futebol, e cada dia isso é tipo lenço de papel, você puxa um, vem 10, né?
Então... só para falar rapidamente, né, sobre denúncias, né? Na terça-feira vai ser esse cara que foi ex-assessor do Ministério da Fazenda, e na quarta também o presidente do Tombense de Minas e o do Londrina, que também tem jogos envolvidos aí, entre eles, né? Isso, manipulação de resultados. Então esse assunto vai estar em voga aí essa semana.
Ok. Vamos então voltar a falar de futebol e das séries. Você estava querendo falar então sobre Série A. Eu vou começar aqui pelos 4 primeiros. Flamengo isolado na liderança, 27 pontos, seguidos pelo seu Botafogo, Pedro Pinça, com 24 pontos. O Bahia também tem 24 e o Palmeiras tem 23, sendo que nós temos a última partida da rodada hoje, Palmeiras e Corinthians. Vamos falar do Flamengo. Segue líder isolado, venceu o Cruzeiro, tá com vento assim, fazendo um trocadilho infame, mas um vento de Cruzeiro, né?
Velocidade
de Cruzeiro.
Nessa segunda-feira tá cheio de piadinhas.
O que acontece? O Flamengo, ele vem jogando, Gisiel e Raquel, mutilado pela Copa América.
Uhum.
Não é? Que tem muitos jogadores aí que estão convocados. Agora o Pulgar até vai voltar, porque o Chile já foi eliminado. Mas são muitos jogadores, especialmente da seleção uruguaia, que só ali são o Vinha, o De La Cruz e o Arrascaeta. Quer dizer, então, são 3 jogadores titulares, mas mesmo assim, o Flamengo vem até com 72%, eu acho, pelo que eu li, mesmo com esses desfalques. Então a tendência é que quando esses jogadores voltem, a regularidade do Flamengo continue. Então nada me leva a crer que o Flamengo vai sair nesse momento da posição onde que está.
O Bahia até teve a oportunidade aí de ganhar mais uns pontinhos. Eu acho que a sua secação funcionou, mas o Bahia não consegue ganhar do São Paulo quando o Rogério Ceni é o técnico, né? E coisa, né? Até agora me parece que eu vi uma estatística tão interessante.
Nunca ganhou São Paulo.
Tem, parece que 2 empates, 8 empates, 8 derrotas e 2 empates. Mas assim, não consegue ganhar.
Mas ele nunca ganhou, nem quando era técnico do Flamengo. nunca conseguiu ganhar, não. E o Flamengo, o Flamengo, o São Paulo se impôs contra o Bahia ontem. O jogo foi 3-1, tranquilo. Apesar do Bahia ter feito 2-1 ali, ter complicado o jogo em certa altura, mas em nenhum momento o São Paulo se sentiu ameaçado, não. Esse rapaz, o Luciano, que joga no São Paulo já há bastante tempo, sempre deixa o dele, é um jogador que tem um faro de gol, quer dizer, jogando no Morumbis, e o São Paulo acabou se impondo e o Zubeldía voltando a vencer aí.
Os torcedores do Vasco, alguns deles inclusive me abordaram aqui nos corredores ou até nos estúdios, eles disseram: olha, vocês têm que falar aí do Fluminense, dessa fase ruim, porque na semana que o meu Vasco estava ruim,
quando a gente estava pior,
o que bateram no meu Vasco é brincadeira. E como é que vocês explicam agora o Fluminense estar nessa situação? Procuraram pelo Adriano aqui, não acharam. Eu acho o seguinte, que falar mais ainda no Fluminense. Bom, vamos falar.
Né? Olha, o Aldo Renato, aproveitar, inclusive, já tá aqui no zap mandando um bom dia pro Adriano especificamente. O que que será? Será que é por causa do Fluminense? Eu acho que é.
Grêmio 1, Fluminense 0. Os dois numa situação bem complicada, mas o Fluminense mais ainda. Porque na situação que está hoje, ele, se o Fluminense ganhar o próximo jogo, continua na lanterna. O Grêmio estava numa situação ruim, mas ganhou do Fluminense. O que a gente fala pro Fluminense uma hora dessa, Pedro Pinci?
Meu amigo, o Fluminense, são 39 pontos. Eu não sei quantos pontos, 13 rodadas, vezes 3 faz a conta aí, que eu sou de humanos.
É.
Mas o Fluminense tem 6 pontos, amigo. Nada, assim, o Fluminense tem uma situação muito difícil mesmo.
39 parece, pontos mesmo.
Parece, então, 39 pontos disputados, o cara fez 6 pontos. Já fez a cena, o Fluminense, são 6 derrotas seguidas.
Fez a cena, foi ótimo.
Então é complicado, né? Porque o Mário Bittencourt tirou o Fernando Diniz, disse que ia manter o Marcão até o fim do campeonato, mas já dizem aí a boca pequena que tanto o Mano Menezes quanto o Odair Helma.
Odair Helma, são cotados, né?
Cotados, isso. Aí fica difícil até de a gente fugir da brincadeira que a maionese pode desandar, né, José? Se o Helma foi contratado. Mas foi um jogo muito, muito, como eu falei, a melancolia reinou entre Grêmio e Fluminense ali, porque não foi um jogo bom. Se destacar o fato do Grêmio voltar a jogar no Rio Grande do Sul depois de muito tempo, tudo bem que não jogou na arena que ainda não reúne condições, o jogo foi no estádio Centenário de Caxias, mas foi legal do Grêmio voltar a jogar na frente da sua torcida e aproveitou-se da fragilidade do Fluminense. Esse jogador que fez o gol foi o Gustavo Nunes, é um menino novo e tem muito potencial, e o Grêmio ainda na zona de rebaixamento, mas com ainda jogos a cumprir. Então a situação do Grêmio, ela é difícil, mas você tem um alento, o que é completamente diferente do Fluminense.
É aquela história do Grêmio olhar pro Fluminense e dizer: olha, minha situação é ruim, mas a sua é bem pior.
A sua é bem pior.
É bem pior. É a falta de uma esperança. O que é que precisa acontecer? Eu acho que agora teria que contratar um técnico urgentemente, nem que seja para
só começar
a história.
De novo, né?
Ou então mudar o rumo da manchete, né? Ó, Fluminense é um novo técnico, uma nova esperança.
De repente,
uma coisa do jeito que tá, não tem nem novidade mais. O Fluminense
tá
precisa de alguma coisa para ser novidade. Mas, enfim, situação desesperadora a do Fluminense. Vamos agora mudar, falar de Eurocopa, porque tiveram jogos assim muito interessantes. Assisti os dois ontem, jogos da tarde, e dois jogos assim muito bons. O jogo da Espanha e contra a Geórgia, assim, me deu assim no primeiro tempo uma esperança de que a zebra realmente ia passear. A Geórgia estava jogando um jogo assim muito interessante, mas no final a Espanha se impôs de uma forma avassaladora e acabou ganhando de 4-1. Mas a Geórgia, eu diria que aquela velha história que ninguém nunca ouviu essa expressão, caiu de pé, né?
Ah, caiu de pé, sim. Só o fato de ter se classificado,
pois
né, Gabriel?
É.
Um país muito pequeno, que não zero tradição futebolística, conseguiu chegar na fase de mata-mata de uma Copa Europeia, foi bem legal. Mas a Espanha vem, assim, nesse momento, eu acho que, na minha modesta opinião, é o melhor futebol da Eurocopa. Eu
concordo com você.
E acabou se impondo. O que joga esse volante Rodri é uma festa. Ele tá em todos os lugares do campo. Ele marca, ele passa, ele conclui. Quer dizer, então, jogador que faz a diferença mesmo, e a Espanha acabou se impondo aí, como você disse, e tá na próxima fase.
Acho que só faltou o gol do Yamal, né? Fez tanto.
Não, é um bom jogador e vai ter tempo ainda pra mostrar seu valor. É um excelente jogador, menino que tem 16, 17 anos e já tá aí brilhando com a camisa da seleção espanhola, jogador das canteiras do Barcelona.
Agora, você falou na melhor seleção da Eurocopa, concordo também, a Espanha vem jogando um belíssimo futebol, mas me parece que vai enfrentar a segunda melhor, digamos assim, da Eurocopa, que é a Alemanha. Com esse resultado da Espanha, a Espanha enfrenta a Alemanha na
vai
própria.
Ser um grande jogo.
Que jogaço, hein?
Vai ser bonito. A Alemanha acabou vencendo também o seu jogo das oitavas, jogando da Dinamarca. Jogo meio complicado, gol do lado da Dinamarca, você pode até questionar se, né, foi um detalhe ali, um jogo duro, quer dizer, mas a Alemanha dentro de casa tentando resgatar o seu futebol e, como a gente falou, ela vem numa fase difícil aí nas últimas competições. O último brilho da Alemanha foi na Copa no Brasil, e aí tem todas as possibilidades aí de buscar um campeonato europeu nos seus domínios, né?
E Suíça ganhar da Itália também, gente, foi meio surpresa pra mim.
Olha,
vou
te falar da Itália. A Itália
já não vem.
Mas ela não estava bem agora na Eurocopa, não?
O que acontece? A Itália, nas últimas duas Copas do Mundo, ela sequer classificou. E aí, entre as duas Copas do Mundo, houve a vitória no Campeonato Europeu. O que deu, no ano passado, o último, né? Contra a Inglaterra. E aí deu um up no futebol da Itália. Ô, campeão da Europa, vamos voltar. Uhum. E aí não classificaram para a última Copa. E agora essa eliminação para a Suíça, e que não pode ser considerado uma zebra hoje, porque você tinha essa impressão de que a Suíça tinha um negócio do ferrolho suíço, só jogava para se defender, e hoje em dia não é assim não. A Suíça se impôs, fez 2-0 com justiça. A Itália não viu a cor da bola contra a Suíça no jogo de sábado, não.
Verdade.
Então, e mesmo assim, o Luciano Spalletti, que é o técnico italiano, já teve o seu trabalho confirmado pela Federação Italiana e vai continuar, mas realmente é uma fase de vacas magérrimas no futebol italiano.
No futebol italiano, que já, né, um grande futebol, inclusive já nos derrotou, já nos eliminou em Copas do Mundo, né? Ninguém esquece do Paulo Rossi e companhia. Mas a Itália é só é muito apagado para o que já foi, né? Para uma seleção que já foi.
Sim.
Eu quero falar aqui do jogo que eu torci absurdamente para a Eslováquia, até parece que ia dar, mas o futebol tem umas coisas assim. Esse jogo entre Eslováquia e Inglaterra me lembrou muito dos jogos da Champions League, quando a gente acha que vai acontecer uma coisa e acontece outra. Gente, a Eslováquia jogou muito bem, estava jogando muito tranquilamente com relação à Inglaterra, fez um gol, deu a impressão de que realmente poderia eliminar a Inglaterra, mas aí olha só o que é o futebol. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o Bellingham faz um golaço.
Do segundo tempo,
exatamente. Faz um golaço.
Isso.
Um golaço. De bicicleta.
Você vê que a bola veio de um lateral, tá? 50 do segundo tempo.
Tava terminando o jogo.
Vamos ver o que acontece. Jogou uma bola lateral pra dentro da área, a bola sobrou e ele, assim,
a única coisa que tinha que fazer era aquilo, né?
Rara felicidade na conclusão, e acabou colocando a Inglaterra para jogar a prorrogação.
E no primeiro minuto da prorrogação, o Harry Kane.
Quem apareceu?
Harry Kane. Né? E aí isso. Acabou com a esperança da Eslováquia. O futebol assim é muito interessante com relação a essas coisas, porque todo mundo já dava como certa a eliminação da Inglaterra, e a Inglaterra agora vem para tentar uma Euro em 2021. Bateu na trave, né? Contra a Itália, não foi?
Itália na final, foi.
A Itália na final. Pênalti. Exatamente. E agora, vamos ver se o futebol volta para casa, né? Como gostam de dizer os ingleses.
Estão esperando dessa desde 1966.
Faz um tempinho, né? Faz só um tempo. Já deu saudade demais.
Já, já.
Bom, nós temos jogos acontecendo também hoje. Você quer destacar os jogos de hoje, Pedro Pinça?
Ah, especialmente França e Bélgica, né? Uma da tarde. Tem tudo para ser um grande jogo.
Jogaço.
Nenhuma das duas seleções mostrou ainda o que se espera delas. Se classificaram aí porque, né, uma como melhor terceiro, e a França também ainda não se mostrou como se esperava no início da competição, mas tem tudo para ser uma bela partida. E o outro jogo parece que é Portugal e Eslovênia, salve.
Isso. Cristiano Ronaldo aí de novo, né?
Isso.
Ok, então, minha gente, já extrapolamos o tempo, mas tinha muito assunto, né, pra gente tratar. Pedro Pinça, muito obrigado pela sua participação, vamos acompanhar, não deu nem tempo de falar da seleção brasileira que
pois
joga na terça-feira.
Não falamos ainda.
E o jogo também que aconteceu. Da sexta-feira. Assim, a seleção acordou, Pedro Pinça? 30 segundos.
Não, acho que não.
Pai, você é difícil de agradar.
Não, hein? Gente, foi 4-1, mas ninguém esperava. Foi legal, ganhou, bacana. Mas o jogo que vai colocar o Brasil à prova, pra mim, é o de terça contra a Colômbia, que não perde há muito tempo.
Concordo,
tem jogadores excelentes. E aí
um time forte, né?
O que é que se pode destacar? Eu tenho dois destaques em 15 segundos.
Sim.
A primeira é o falecimento do Dudu, que foi um jogador importante do Palmeiras, né? Tio do Dorival Júnior, mas enfim, teve uma dupla clássica no meio de campo com Dudu e Ademir da Guia. E o outro destaque foi a vitória de Ítalo Ferreira no WSL de Saquarema, mais uma vitória brasileira em terras cariocas.
Grande,
era isso que eu queria destacar.
Valeu,
tá
obrigado.
Bom? Muito obrigado, Gisiel, a você, Raquel, também o meu abraço, e uma boa semana para todo mundo que nos acompanha.
Abraço. Valeu, grande. Na sexta-feira, valeu. Então, a gente vai falar sobre os jogos da semana e ainda Copa América, Eurocopa, tem muita coisa pra gente falar. Ficou pra sexta. O 11 minutos de hoje fica por aqui, a gente volta daqui a pouquinho.